Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, também o secretário da Fazenda, Demir Kessa, o coordenador regional da saúde, Roberto Schorn, o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Gerson Alberstadt, o presidente do sindicato, seu Hélio Hoffmann, e a todos os presentes que estão na galeria. Peço ao secretário que faça a verificação da quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, a quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 74ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 49/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 49/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 49/2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para a solicitação de correspondência, inicialmente correspondência expedida.
Senhor presidente, gostaria que fosse lida a correspondência expedida, protocolada sob o número 3/2018.
Peço a leitura, secretário.
Ofício Circular 3/2018, agudo 9 de outubro de 2018. Assunto: manifestação de repúdio à medida provisória número 844/2018, de 6 de julho de 2018. Excelentíssimo senhor congressista, manifestamos, em razão da aprovação por unanimidade da moção número 1/2018, de autoria da mesa diretora, o repúdio dessa Casa Legislativa à medida provisória número 844/2018, de 6 de julho de 2018. O autor da proposição a justifica abordando a necessidade de expressar o repúdio desta Casa Legislativa à medida provisória número 844, promulgada pelo presidente Temer em 6 de julho de 2018, que retira poderes dos municípios sobre a concessão de serviço de saneamento básico e acaba totalmente com a autoridade do Poder Legislativo Municipal, transformando-o em mero espectador de processo ao transferir a responsabilidade das decisões para os atos exclusivos do Poder Executivo, a exemplo do disposto no artigo 5 da medida provisória 844/2018, onde altera o artigo 11A e o artigo 19, parágrafo 2º, ambos da lei 11.445/2007. Diz o autor da medida provisória, está inválida na inconstitucionalidade, o que certamente ensejará uma grande quantidade de ações diretas de inconstitucionalidade. E até que as ações possam surtir algum tipo de efeito, os estragos causados pela referida medida provisória serão irreversíveis. Não bastassem os erros formais, em seu fulcro, a medida provisória 844 traz o que tem sido a marca de Temer, a entrega dos nossos bens mais preciosos às mãos de poucos em detrimento da maioria dos brasileiros. Na questão de saneamento não será diferente. O texto da medida provisória encara o favorecimento às privatizações da água, destruindo o princípio do subsídio cruzado, criando mecanismos favoráveis aos municípios que apresentarem maiores condições de lucro e deixando abandonados municípios menos atrativos financeiramente para as empresas privadas de saneamento, que são a imensa maioria em território nacional. Atenciosamente, vereador Alexandre Noy, presidente.
Passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência 211/2018.
Peço a leitura, secretário.
Ofício número 85/2018, agudo 10 de outubro de 2018. Assunto: Resposta às declarações do vereador Mauro Afonso Radatz na sessão do dia 8 de outubro de 2018. Prezado presidente da Câmara de Vereadores, em resposta às declarações e dúvidas do vereador Mauro Afonso Radatz, apresentamos os seguintes esclarecimentos. Que a Secretaria de Educação e Desporto somente solicita a aprovação de contratos à Câmara de Vereadores por motivos extremamente necessários, ou seja, em caso de licença saúde e licença gestante. Para a licença saúde da professora de matemática da Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio, para o conhecimento do vereador, foram realizados dois editais, número 71/2018, em 26 de setembro de 2018, e o número 74/2018, de 3 de outubro de 2018, onde em cada um houve uma inscrição, as quais não aceitaram o contrato. Em decorrência disso, a dirigente da educação teve a humildade de solicitar à diretora Rosemary Martinaz, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont, a cedência de 8 horas da sua vice-diretora, Suziane Dias Almança, formada em matemática, a qual, no mesmo momento, se prontificou a auxiliar a Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio. E o mesmo foi solicitado à diretora Valdirena Friedrich, da Escola Municipal de Ensino Fundamental 7 de Setembro, a cedência de 8 horas da sua supervisora, Jenane Zitzmann, formada em matemática, a qual também se prontificou a auxiliar a escola com a necessidade. Lembrando que essas pessoas não estão ociosas nas escolas de procedência. Sempre foi a preocupação da Secretaria de Educação ter professor em sala de aula. No entanto, nesses casos, como na Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio, a Secretaria precisa seguir os atos legais e isso leva algum tempo. A Secretaria de Educação só realizou o remanejo após o insucesso das outras medidas para não prejudicar o andamento das outras escolas. A Secretaria da Educação e Desporto se coloca à disposição do senhor vereador Mauro Afonso Radatz e aos demais vereadores, quando tiver dúvidas quanto aos procedimentos que devem ser adotados, quanto às contratações, remanejos e demais assuntos pertinentes. A dirigente da Secretaria da Educação e Desporto e sua equipe sempre trabalham com muita responsabilidade e comprometimento em todas as suas decisões. Atenciosamente, Rosemary Martino Estreich, dirigente da equipe da Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sobre os números 212 e 213/2018.
Ofício 46/2018. Setor Administrativo, Agudo, 11 de outubro de 2018. E o senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara de Vereadores, Agudo RS. Assunto, liberação de recursos da consulta popular 2017-2018. Senhor presidente, vimos pelo presente informar vossa senhoria e demais vereadores e servidores dessa Casa Legislativa, em atendimento à portaria SS número 400/2017, Artigo 17, que os repasses de recursos financeiros oriundos da consulta popular 2017-2018 para fins de reforma e adequação da unidade de saúde professor Edmundo Frederico Beskoff, linha dos Palmeiranos, nesse município de Agudo, enquanto se aprovados e liberados através do Fundo Municipal de Saúde para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas conforme plano de trabalho anexo. Atenciosamente, Alessio de Oliva Rodas, secretário municipal de saúde. Ofício número 009/2018, Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, São João do Polesne, 11 de outubro de 2018. Prezados senhores, prezados senhores, vereadores, vereadoras desta Casa Legislativa, excelentíssimos. Ao cumprimentá-las cordialmente, gostaríamos de convidá-los para participar do segundo Paleodia da Quarta Colônia, promovida pelo Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, com apoio do Condesus e da Prefeitura Municipal de São João do Polesne. O evento acontecerá no dia 20 de outubro deste ano, a partir das 15 horas, na sede da CAPA Condesus, e compreenderá atividades lúdicas relacionadas à paleontologia e em comemoração ao mês da criança. Contamos com a vossa presença e colaboração na divulgação desse importante evento para, de forma lúdica, despertar a consciência paleontológica no público da região, Certo de vossa atenção ao apoio, desde já agradecemos atenciosamente Leonardo Kerby Tumeleiro, coordenador capo UFSM, André Luiz Rossato, presidente do Condesus.
Ainda está aberto espaço para correspondência recebida. Não havendo escrito, peço ao secretário que apresente a proposição.
Pedido de informações número 9/2018. Autoria, vereador Rui Milbert. O vereador infracinado apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue sobre o serviço realizado pela Patrulha Agrícola durante o ano de 2018 com escavadeira hidráulica, tendo por beneficiário o senhor Valmor Filham. A. Em que data foi realizado? B. Quantas horas máquina foram trabalhadas? C. Do valor pago pelo servidor, quando foi pago pelo beneficiário e quanto pelo município? D. Se tal beneficiário recebeu outro tipo de serviço do município? E. Em caso positivo, que tipo de máquina foi usada e por quantas horas máquina? Agudo, 15 de outubro de 2018, vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar também o vereador suplente, Áureo Quirino. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra ao vereador Sandro Gols.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa e a todos que acompanham os trabalhos junto à galeria. Alguns já mencionados pelo presidente, e saúdo também os demais que estão na galeria. Inicialmente, eu quero comentar que semana passada foi elogiado o trabalho da abertura das valetas na volta da lagoa, e também essa semana foi colocado, semana passada no caso, foi colocado algumas cargas de cascalho e passado o rolo compactador. Trabalho nas partes que foram colocadas ficou muito bom. E há pouco, hoje, falando com o secretário Clairo Dutel, onde ele comentando com ele que a necessidade de termos colocado mais cargas de cascalho na volta da lagoa, onde ele comentou que realmente, né, deveria de puxar pelo menos mais um dia para realizar um trabalho melhor naquela localidade. E devido que agora também a secretaria tem o dever de puxar o esterco de galinha para os nossos agricultores, aí os caminhões envolvidos nessa tarefa fica um pouco prejudicado o trabalho de levar cascalho para as estradas do nosso município. É a intenção da Secretaria de Obras fazer o patrulhamento na Várzea do Agudo, Linha Branca e também na Boêmia. Em um outro trabalho que iniciou já no dia de hoje, que essa semana a Secretaria de Obras tem intenção de concluir, é a colocação de 90 tubos de metro que estão sendo colocados na rodovia da entrada ou saída do nosso município, aonde teremos as futuras instalações da AFUBRA. Então, esse trabalho a Secretaria de Obras tem intenção de concluir. É um trabalho de uns tubos de metro, né? E o tempo está colaborando, com certeza essa semana irá concluir esse trabalho. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, aos servidores da casa, também ao secretário de Finanças, nosso município, Ademir Kessler, ao ex-vereador, presidente dessa casa, vereador Gerson Halberstadt, ao delegado da 4ª CRS, Roberto Schorn, ao nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Joel Hoffmann, e as demais pessoas aqui presentes minha saudação. Quero, no primeiro momento, hoje, em nome também do colega vereador Mauro, saudar a todos os e dar nossos cumprimentos, nosso abraço a todos os professores, hoje 15 de outubro, dia do professor. Temos que saudar essas pessoas, né, que são a importância que dão educação aos nossos filhos. Também, senhor presidente, quero aqui também fazer hoje um agradecimento no trabalho realizado na rua Paulo Rares, rua essa que várias vezes esse vereador pediu e foi feito então, esse trabalho na Paulo Rares. Queremos agradecer à Secretaria de Obras. Também hoje falando com o prefeito Valério, ele, até o vereador Alexandre estava junto, presidente dessa casa, no término do calçamento da Borges de Medeiros, 40 metros que falta, e ele mais uma vez pediu para o engenheiro até entrar em contato com a empresa que ganhou a licitação. Caso contrário, ele terá uma posição, né, na medida da lei, e chamará então o segundo colocado. Também comentei sobre a estrada, que eu acho que foi o vereador Rui, também comentou na última sessão, do Claudio Ronolf, na Norra Bueno. Pedi essa estrada e o prefeito nos comprometeu, e assim como o tempo está colaborando, e se continuar colaborando assim, a estrada da entrada lá do seu Claudio Ronolf será feita nos primeiros dias agora, essa estradinha lá que sobe, então lá na Nova Bueno. Ver aqui também que deixar uma coisa bem clara, que hoje, pela manhã, foi sábado, que não pegou para esse vereador, assim, não que não pegou bem, mas muita gente comentando, os boatos que tem desse vereador aqui não querer assumir, ou não sei lá, a presidência dessa casa, para que esse vereador vá para a saúde, para um eventual, né, suspensa do nosso prefeito Valério. Então isso aí é inverídico, é realmente somente boatos. Nunca eu fiz reunião com ninguém. Quero dizer aqui, deixar bem claro, que sou candidato à presidência dessa casa. Só não serei candidato se caso os votos não alcançar. Isso sim. Eu olho, posso olhar nos olhos de cada um e dizer, sou candidato a presidente da Câmara Vereadora de Agudo. Não, né, não tenho nada de pretensões nenhuma em assumir secretaria. Tenho sim a minha responsabilidade com 771 votos que recebi nas últimas eleições. Também quero dizer aqui que é muita crítica ao nosso governo Valério, mas nós acho que nós somos culpados, nós, MDB, porque nós também não estamos mostrando aqui nesta casa as coisas boas que é feito pelo município. Então hoje, à tarde, parei um pouco para pensar e terei outra forma de, também de trabalhar nesta casa e de mostrar aquilo que é feito pelo nosso governo, mostrar aquilo que é bom também no nosso governo. Não é só as coisas ruins que aparecem. As coisas ruins em redes sociais é meia hora tem 200 curtidas. Mas você coloca uma coisa boa que você vê, que você faz, aí não tem curtidas nenhuma, nenhum comentário. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwand.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, servidores dessa casa e o pessoal também que se encontra aí no plenário, sempre aqui prestigiando a gente. E como não é diferente, essa última semana estive muito no interior e o pessoal está pedindo o BTI para os borrachudos, que está horrível, eles estão trabalhando lá e está incomodando muito o pessoal, realmente a gente vê. Até a gente, eu especialmente, que já vai para o interior, o troço mosquito pega mesmo, bichinho, está danado. Então, quanto antes puder fazer, porque sabe que o pessoal do trabalho do interior é com sacrifício, tudo, e ainda com o bichinho incomodando a gente é bem complicado. Então, que o órgão competente já, colega Isabel já disse um positivo, importante também que aconteça o quanto antes. Isso eu sei que se estiver chovendo é problema, mas tem que dar um jeito, porque de repente naquele meio dos dias tem como fazer para combater o quanto antes. Também vou dar os parabéns aí. Hoje já dei para o colega ali, especial para o nosso colega vereador ali, também a todos os professores do município do Brasil aí, que eles fazem a diferença, porque hoje ainda a educação ainda forma um bom cidadão, mas como sempre dizem, hoje eu vi um, eu sou muito amigo do Bruno também, eu escutei ele falar uma coisa, que o grande exemplo vem de casa, isso realmente é, com certeza, a educação, a maioria vem de casa no professor, ele só passa por ele, mas se quer dar uma parceria e se vira um bom cidadão, se ele quiser também, né? Tudo depende da, das duas, da parceria, de casa tudo, muito importante. Também vejo uma coisa, esse dia nós comentamos, hoje a gente acabou não falando sobre o nosso orçamento para 2019. Pessoal, nossos colegas, vou até falar sobre isso, que nós, nosso orçamento sempre da agricultura é 4%. E nós ficamos de falar sobre isso, hoje nós vereadores acabamos se esquecendo. Vamos ver se nós conseguimos, junto com o prefeito, com o pessoal do financeiro, aumentar esse orçamento para 6%. Eu conto com os colegas vereadores para ver se a gente consegue fazer isso, uma reunião com o prefeito, e conseguimos aumentar para 6% do valor desse orçamento. Porque a gente sabe que a maioria do nosso valor do imposto vem da agricultura, então eu conto com vocês, colegas. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre, cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao coordenador regional da saúde aqui da região, Roberto Schorn. Cumprimento também ao secretário da Fazenda, Ademir Kessel, ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que se encontra conosco na noite de hoje, seu Hélio Hoffman. Cumprimento também ao ex-vereador e ex-presidente da Câmara aqui, seu Gerson Alberstadt, o ex-vereador e vereador suplente, seu Auro Quirinos, que também está conosco na noite de hoje. Há pouco ouvimos a leitura de uma correspondência que fala sobre a consulta popular de 2017 e 2018, que foi a última consulta popular que aconteceu na esfera aqui municipal e estadual como um todo. E a gente sabe de que os recursos basicamente diminuíram referente à consulta popular, mas com o intuito de que esse valor viesse até os municípios, que não ficasse só no blá blá blá, ficasse só no discurso que existia a consulta popular, que o município poderia pegar tanto valor. E infelizmente os valores estão sendo repassados aos municípios, valores bem menores que anos atrás, e está aí o resultado. Então, o município foi contemplado com a consulta popular de 2017, onde vários vereadores aqui se empenharam na busca de votos também, que existia um percentual mínimo que o município deveria ter de votos junto à consulta popular, e o município de Agudo foi atualizado junto à consulta popular a ser beneficiado. Nós tínhamos duas demandas, ficamos basicamente na demanda da saúde, onde foi contemplado, o município fez um projeto e está sendo contemplado o posto de saúde da linha dos Pomeranos, onde estava em precárias condições, onde também o espaço utilizado pelo posto de saúde da linha dos Pomeranos, ele tinha 79,61 metros quadrados, e muitas vezes eu que estou diariamente na região da linha dos Pomeranos, a gente via a dificuldade de muitas pessoas ficarem do lado de fora em dias de chuva, de garoa, de inverno, e não tendo um local para esperar internamente do posto de saúde. Pelo espaço que se tinha, 79 metros quadrados, e pela demanda de pessoas que utilizam esse posto na linha dos Pomeranos, e agora está sendo reformado 79,61 metros quadrados, onde reforma, adequações para acessibilidade, adequações de salas de atendimento, e uma ampliação de 49,95 metros quadrados. Então o posto, depois de pronto, terá 129,56 metros quadrados, onde que acredito eu que é um bom espaço para demanda e pela população que lá é atendida pela Secretaria de Saúde. Este valor e o início das obras está dentro do papel enviado para nós, que se inicia nos próximos dias e com término em março de 2019. Então, parabenizar a Secretaria de Saúde, que avaliou aquele bem público como necessário, essa ampliação e essa reforma, uma vez que estive lá e no último vento que teve mais forte na linha dos Pomeranos, acabou levantando parte do telhado e o telhado sentou novamente em cima do concreto. Então existia realmente a necessidade de ampliação e reforma desse posto de saúde. Então parabéns à Secretaria que destinou o valor para lá, um valor necessário para a região e para aquele bem do município, e com certeza fará, esse recurso será bem aplicado na saúde referente ao posto de saúde de Linhos Pomeranos. Para finalizar, estive junto à Secretaria de Obras, onde tem umas demandas que foram passadas à Secretaria de Obras em referente a patrulhamento em algumas estradas vicinais, também de roçadas por parte da roçadeira que o município possui junto à Secretaria de Obras, onde repassei algumas localidades e pedi que poderia ser feito com a maior agilidade possível. Acredito que está dando um tempo favorável ao trabalho e a Secretaria está se empenhando na recuperação desses locais. Antes de finalizar, gostaria de parabenizar o dia do professor, ao professor Mauro, que é nosso colega aqui de Câmara, e a todos os professores que este dia é muito especial para todos nós e para quem tem criança e quem vive estudando. O professor, com certeza, é o caminho de nós termos um futuro melhor, um país melhor e uma educação que possa ser referência no mundo todo. Então, parabéns ao professor. Nós devemos isto ao professor que nos dá o ensinamento e juntamente com a família que vem de berço também o ensinamento. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, Alexandre Noy, colegas vereadores, cumprimentar a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Uma saudação em especial a todos mencionados pela casa. Houve muitos questionamentos, várias vezes como assunto, o atendimento de consultas do Centro de Saúde e das unidades básicas de saúde. E um cartaz me chamou a atenção. Talvez muitos de vocês já viram, está na sala de espera do Centro de Saúde. O total de consulta mês, em torno de 3.929 consultas médicas. 65 pessoas que faltaram nas consultas especializadas que a Secretaria consegue agendar, tanto no USME como em outros municípios. 18 pessoas que não compareceram para tirar os exames, muitas vezes solicitados com urgência. E 10 pacientes que tiraram ficha de consulta e depois não compareceram na triagem e nem na consulta. E também 151 pessoas com duas ou mais consultas no mês. Então, são os dados bem expressivos que mostram tanto os direitos também como os deveres do paciente. Ainda falando da saúde, estamos no Outubro Rosa, mês de ações sobre prevenção de câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Dia 19 de outubro é marcado como o Dia Internacional do Câncer de Mama, por isso a denominação Outubro Rosa. Uma campanha mundial para disseminar informações sobre o tema. A Secretaria da Saúde está marcando mamografia para as mulheres fazerem o exame e participarem das medidas de prevenção. No dia 21 de setembro, entramos na primavera, estação das flores e de temperaturas mais amenas, onde tudo começa a ficar colorido, em outras palavras, a ficar tudo mais bonito. E observei que nossa cidade parece que ainda não chegamos na primavera. Quero fazer um convite a todos. Para quem tiver um canteiro na sua rua e quiser plantar umas flores, isto ficaria com certeza muito bonito. Isso daria à nossa cidade a beleza que ela tem. Então fica aqui o meu convite, o meu pedido para quem quiser participar e dar as boas-vindas à primavera. Quero também parabenizar a todos os professores pelo seu dia e parabenizar em especial o nosso colega, professor Mauro. O gosto pela aprendizagem é a inspiração que o mundo precisa para evoluir. Feliz dia do professor. Também não poderia deixar de parabenizar as mulheres rurais, que hoje, dia 15 de outubro de 1995, foi instituída pela ONU o Dia Mundial da Mulher Rural. Não é possível imaginar a agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável que tanto queremos sem a participação direta das mulheres, das trabalhadoras rurais. Parabéns a todas as mulheres rurais pela determinação. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas aqui presentes. Cumprimentar também o pessoal da galeria que nos visita hoje esta noite, em especial o presidente do sindicato, senhor Hélio Hoffmann, secretário das Finanças, Ademir Kessler, o vereador suplente Áureo Quirinos, o ex-vereador presidente dessa casa, Gerson Alvarsat, Roberto Schorn, da 4ª Coordenadoria, e os demais aqui que nos visitam esta noite. Quero cumprimentar em nome do Mauro, professor Mauro, dando os parabéns aos professores, que muitas vezes fazem um trabalho árduo. Se hoje os adultos têm educação, graças ao ensino do professor, que é um ensino fundamental. E também quero cumprimentar também ao grupo das mulheres, que é o dia das mulheres hoje também, da agricultura. Também quero comentar sobre os trabalhos realizados pela Secretaria de Obras. Falei hoje com o secretário Clairio. Na semana passada foi realizado o trabalho também no Porto Alves, onde é que tinha uma cratera no corredor do Manjuleiro. Uma pena que não está fazendo um trabalho melhor, porque o cascalho, muitas vezes, daqui da cidade é 25 km cada viagem, e voltar são 50 km. Sendo que lá tem uma cascalheira e o pessoal não cede mais para o município. Também foi realizado um trabalho de patrulhamento aqui na cidade, que bem merecido. Não foi feito, concluído todo o trabalho, mas em partes das piores ruas foi concluído. Também comentar sobre os trabalhos na frente, que o Sandro já comentou, da 348, um trabalho muito bom, de sustentação de tubo na frente da firma, grande empresa que vai ser instalada, a FUBRA. Uma pena que o município não tem recurso, que muitas vezes o pessoal vem nos dizer que o esgoto está correndo céu aberto nas encostas do asfalto. Mas quando não tem dinheiro, não tem obra. Questão do patrulhamento também, foi feito da picada do rio à barragem, e essa mesma equipe está saindo pela linha louca, sentido Cerros Machado, sentido Linha das Pedras, e assim por diante. E os trabalhos também de troca de lâmpada, os eletricistas têm uma equipe no interior e também aqui na cidade. Seria essas minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, os nobres colegas, edis, aos servidores da casa e quem nos acompanha na galeria. Eu saúdo de forma especial hoje o secretário da Fazenda, Ademir Kessler, o ex-vereador presidente dessa casa, Jess Roberstadt, Mauro Quirinos, presidente dos progressistas, ao presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz, presidente do Conselho de Habitação e líder comunitário no bairro Caiçara, seu Leonir Schmengler, e o Roberto Schorn, coordenador regional de saúde. Mais uma vez, os agudenses acordaram com a notícia de uma operação na Polícia Federal. Operação Pancada. Isso aconteceu na quarta-feira, dia 10 de outubro, envolvendo agudense. A operação é contra a venda ilegal de cigarros, que, conforme a Polícia Federal, movimenta a cifra de 2 milhões e meio por mês no estado. Lamentáveis acontecimentos como esse, até quando nós agudenses teremos que suportar notícias assim? Outra notícia, o governo do estado repassou 109 veículos de 275 coletes balísticos para a Brigada Militar, e uma das viaturas, ela foi destinada para Agudo. O veículo vem reforçar a frota que hoje já existe. Parabéns ao governo estadual. Eu e o presidente dos progressistas, suplente vereador Auro Quirinos, estivemos em Porto Alegre na quinta-feira, dia 11 de outubro. O motivo dessa nossa viagem foi resolver assuntos referentes ao processo da patrulha agrícola. Estivemos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também no IGAN, que presta assessoria a esta casa. Informo aos pares e aos demais a quem interessar que não ocupei diária o deslocamento a Porto Alegre. Peço também ao setor competente a recuperação da calçamento que cedeu em frente ao prédio Isabela, na rua Ramiro Barcelo 281. O calçamento cedeu em função das fortes chuvas. Por enquanto, não é grande estrago, mas quanto antes fizerem, melhor será para os moradores do prédio. Não poderia deixar de responder no dia do professor ao ofício da dirigente de educação sobre o meu pronunciamento na sessão passada. Eu não posso deixar de manifestar porque eu não falei nada além do que está acontecendo. Primeiro, eu sei o funcionamento da Secretaria da Educação. Eu também já fui 6 anos dirigente e 2 anos eu fui secretário de Educação. Felizmente, na segunda colocação, eu tenho que frisar que eu não aprendi educação na cartilha da dirigente. Eu entendo a educação de forma diferente. Eu já afirmei isso para ela em outra oportunidade. Em educação, nós não podemos falar em gastos. Educação é investimento. E terceiro, alerto que devem ter professores em banca não somente quando há necessidade de contrato emergencial. Isso se chama proatividade. Quarto, eu nunca, em momento algum, questionei a capacidade de ninguém da secretaria. Eu admiro o trabalho da maioria dos que lá trabalham, totalmente eficientes. Falei isso pessoalmente já para alguns. Quinto, parabenizo os diretores pela cedência das supervisoras. É nossa obrigação primar pela qualidade das pessoas tituladas para realizar o trabalho e não pessoas que não têm titulação, como eu entrei em sala de aula, o diretor entrou em sala de aula e a supervisora entrou em sala de aula na Escola 3 de Maio. Eu agradeço a compreensão de todos os colegas vereadores que sempre apoiaram os contratos emergenciais. Mas tem uma coisa, eu fui o único vereador que defendeu todas as propostas de contrato emergencial. Em todos eles eu defendi. Mas afirmo que nós precisamos de mais igualdade nas escolas. Caros colegas, senhor presidente, eu convido-os para irem às escolas, ouvir o diretor, as equipes diretivas, os professores, os pais, para ver se há igualdade em todas as escolas. Interessante esse assunto. Merece um pouquinho mais da nossa atenção. Precisamos também de mais atenção com alunos especiais. Urgente, descaso da Secretaria da Educação. Eu retornarei esse assunto em outra oportunidade com números e leis, como já falei sobre esse assunto em 2 oportunidades, uma esse ano e outra no passado. 8ª, última questão. Fiquei sabendo que chamaram o diretor Marçom Streck da Escola 3 de Maio para falar sobre o meu pronunciamento. Curioso, porque o cargo de vereador, ele é meu. E a responsabilidade do que eu falo é minha também. Mas a preocupação é com a atitude da secretaria, pois o diretor, ele não é responsável pelos meus atos como diretor, como vereador. Isso pode nos fazer pensar outras coisas. Mas não posso deixar de falar que admiro o trabalho do diretor Marçom Augusto Steco pelo seu empenho para que os alunos não ficassem sem aula, e também da supervisora Letícia, que também estava em sala de aula. Fica registrado meu reconhecimento. Não posso deixar também de parabenizar os professores. Sou professor e com orgulho exerço essa profissão há quase 30 anos. Eu agradeço as inúmeras mensagens que recebi, as postagens, também postagens pelo dia do professor. Eu escolhi dois que eu gostei muito. O primeiro deles é: heróis de verdade não vestem capa, eles ensinam, não tem autor. E o outro: existem pessoas que tornam nossa caminhada mais significativa, pela companhia, pelo apoio, pelo caminho e porque nos tornam melhores. Parabéns, professores. Seria essa participação no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento a mesa diretora, os demais colegas vereadores. Cumprimento, conforme as pessoas já foram até citadas, esse o Hélio, que representa a classe trabalhadora, trabalhadores rurais aí, nosso secretário também, o Ademir, que nos dá também o prazer da sua presença aqui hoje. Nós temos uma cúpula grande aí do partido do nosso Progressistas, aí nosso presidente, o Auro Quirinos, nosso suplente vereador, temos também o ex-presidente, ex-vereador, ex-presidente dessa casa também, o Gerson também. Temos também o Roberto, né, que também nos dá o prazer da sua presença aqui. Radialistas, o pessoal da rádio, da FM Alternativa, né? As demais pessoas que estão aqui, né, prestigiando conosco. O pessoal também aí do nosso bairro Caiçara e tantas outras pessoas que estão aqui. Se eu começar a mencionar elas todas aí, eu vou ficar, não perdendo, mas vou ficar ocupando um bom tempo aí do meu espaço. E o que me chama a atenção é da quantidade de pessoas. Me parece que hoje esse pessoal veio aqui, parece que tem um atrativo, né? Até no momento eu não vi nada, né? Mas, né, até então, porque quando tem alguma coisa mais interessante, as pessoas vêm até aqui. Até porque hoje nós não temos ainda a transmissão através das rádios, né? Rádio Alternativa, Rádio Agudo, não tem transmissão, né? Então, o debate volta novamente a ser só entre nós, vereadores, com vocês que estão aqui. E é uma pena, né? Porque a população, né, em casa, né, gosta de ouvir e ouve bastante, né, a Rádio Agudo e a Rádio Alternativa. E também as pessoas que nos acompanham via internet. E que fiquem por dentro dos assuntos que estão acontecendo, né, aí no nosso município. E nós, vereadores, estamos aqui, temos que trazer tudo na sua íntegra, né, na sua veracidade dos fatos. Mas vamos entrar no meu espaço, que é o pequeno expediente. E primeiramente quero aproveitar, conforme já vários colegas aproveitaram esse espaço, e parabenizar o Dia dos Professores, né, uma data muito importante, hoje 15 de novembro. É daqueles professores que... 15 de outubro, desculpa, estou um mês adiantado, 15 de outubro. E dessa data muito importante, né? E nesse momento nós temos um professor aqui que é nosso colega vereador, né? E, né, na plateia não tem mais ninguém. Até imaginei, eu lembro de que ano passado tinha minha professora Odima, que estava aqui naquele dia e pude dar os parabéns a ela. E eu, nesse momento, mesmo não podendo... os meus primeiros professores não poderam ouvir, mas eu quero parabenizar os meus primeiros professores, que eu jamais vou esquecer eles, porque por tudo que eu sou hoje e pelo que eu aprendi, e os primeiros passos são muito importantes do professor. É o professor Aaron Kittel, né, e o Tilo Gomber, né, foram os dois primeiros professores meus, que eu tenho o maior orgulho e prazer por ter sido umas pessoas exemplares, não desprezando as demais pessoas, os demais professores nas demais séries dos outros anos seguintes. Mas então está de parabéns, parabenizar o nosso colega vereador Mal, que representa então a classe dos professores, uma classe tão valorosa e talvez até não tão valorizada quanto devia, né, colega vereador? Então, mas com certeza no Brasil nem tudo é como deveria ser, né? E também ouvindo os colegas vereadores, quanto ao orçamento na agricultura, eu vejo aqui o secretário, né, o homem que poderia e poderá com certeza auxiliar muito aqui. Nós queremos, nós vereadores, há muito tempo, eu já fui sempre vereador desde 2008, e desde lá a gente vem batendo em cima dessa tecla de aumentar o investimento na agricultura. Mas não podemos esquecer, né, secretário, de que para aumentar o investimento na agricultura, nós precisamos tirar esse dinheiro de uma outra fonte. Né? Então, aonde nós vamos reduzir? Eu teria algumas ideias, né? Por exemplo, assim, ó, hoje nós temos 4% sendo investido na agricultura, enquanto que só no gabinete do prefeito é 2,68%, ao menos zero. Eu não tirei o capricho de olhar essa líquida, mas deve ser em torno disso. Acredito que deve ser algo em torno de 2%, 2% alguma coisa. Então é muito investimento para uma secretaria, gabinete de governo, como outras secretarias que eu poderia olhar. Então nós temos que achar, né? Não adianta nós só pegar e aumentar, né, esse percentual. Nós temos que primeiramente achar de onde que vai sair esse dinheiro. É que nem proposta de político. Ah, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas dinheiro da onde? Então primeiro acha a fonte, da onde que vem o recurso, para depois dizer que vai fazer. Prometer é muito fácil, sem ter dinheiro não consegue se fazer nada. E fico contente de vir nos meios de comunicação, redes sociais, de termos sido atendido aqui no município de Agudo com uma viatura para a nossa brigada militar. Né? Eu tinha aqui no meu controle que era consulta popular de 2016, mas o nosso colega vereador me falou em 2017, mas tudo bem, não faz a menor diferença. Naquela oportunidade nós tínhamos sido contemplados com uma caminhonete, né? Uma caminhonete, né, tracionada e tudo mais, né? Mas infelizmente, então, felizmente vem uma caminhonete, um carro normal, né, de menor valor, se não me engano, 80 e poucos mil, e uma caminhonete certamente seria num valor de 150 mil. Então teve uma redução bastante drástica, mas com certeza vai vir em boa hora, principalmente conforme eu converso com os colegas vereadores antes, eu acho que tenho certeza que a população deve concordar. Algo que me deixa muito preocupado, que tanto se fala em saúde, se fala em educação, mas ainda dentro dessas duas demandas, que é prioritária, nós ainda acho que nosso município, nossa região, está de parabéns. Nós estamos muito bem na questão da saúde, na educação também, mas na questão de segurança, gente. Essa é uma questão que me deixa muito preocupado. Então, vem esse veículo aí para atender uma solicitação nossa aí na consulta popular, no qual eu tive um grande empenho também conseguir muitos votos naquela consulta popular, mostrar para a população quanto é importante nós dedicarmos, conseguirmos mais votos do que os municípios da região para que Agudo fosse contemplado. Também me deportar sobre o assunto borrachudo, achei que esse problema já estaria solucionado, e vejo que o colega vereador frequenta muito o nosso interior, nosso município, e parece-me que está insuportável, colega vereador. Você que é da questão da saúde, né, eu penso de que se ainda não foi aplicado esse produto, então, né, mas então precisamos intensificar o mais rápido possível para que esse produto então seja aplicado, né, para que o nosso pessoal do interior aí, que trabalha na lavoura, né, possa fazer um trabalho com tranquilidade. E também fazer um outro pedido que eu já fiz, quanto ao perigo que está, depois que foi demolido o nosso pórtico na entrada da nossa cidade, né, quanto à iluminação, né, junto àquele trevo, lá junto à RST 287, em trocamento com a IRS 348. Então, a falta de iluminação lá está trazendo um perigo muito grande para as pessoas que estão lá esperando, muitas vezes, uma carona ou mesmo esperando ônibus e tudo mais, e sem considerar a falta de iluminação que faz para ter uma iluminação no meio daquele trevo lá. Então nós precisamos providenciar uma iluminação nesse entroncamento, que ficou muito bom, por sinal. Seria isso nesse primeiro espaço, senhor presidente.
Passamos o espaço da tribuna livre, que qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passo a palavra ao senhor Tafarel Telmo Knirsch. Assunto, sinal digital.
Boa noite a todos. Quero agradecer o espaço aqui, o nosso presidente. E vou falar um pouquinho de um assunto, eu acho que não está mais assim tão a par das pessoas, que é o sinal digital, né? Então, no dia 5 de dezembro agora deste ano, nós teremos o desligamento do sinal analógico aqui na região de Santa Maria, né? E é uma questão que não vai afetar o nosso município aqui ainda, tá? Então vou falar um pouquinho por que foi criado o sinal digital e, na verdade, o sinal analógico ele não vai ser desligado, né? Ele vai ser direcionado à telefonia a partir das empresas de telefonia, a quarta geração, que é o 4G, tá? Em 2003, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, naquela época, 15 anos atrás, eles já tinham a visão de que as linhas de telefone iam saturar. Até mesmo agora, em 2016, nós tivemos que aderir ao dígito 9 na frente do nosso número, né? Porque eles não tinham mais para onde seguir. Então, agora, em 2018, eles já avançaram um pouquinho mais que essas 9 cidades aqui na região de Santa Maria. Em Porto Alegre, já foi desligado o sinal analógico dia 31 de janeiro deste ano. Então, passou só o sinal digital. Tá? Então, na verdade, como o sinal analógico ele não vai ser desligado, aqui na região de Santa Maria vai ser feito um teste para ver como que vai funcionar o sinal digital e como que vai se vai melhorar ou não as linhas de telefone para nós. Porque, na verdade, agora a gente no interior, cada dia que passa mais com o aumento da tecnologia aí, está piorando o nosso sinal. Então, por isso que eles vão fazer esse teste agora. Então, o sinal analógico, ele funciona de uma maneira diferente do digital. O sinal analógico, você precisa de uma antena VHF, que quer dizer uma frequência muito alta. Mas, mesmo ela sendo muito alta, ela tem na imagem da TV, tem chuvisco, tem chiado, as cores não são bem definidas. E isso é uma questão que vai ser resolvida agora com o sinal digital. Então, o sinal digital ele vai funcionar com a antena UHF, que quer dizer frequência ultra alta. Na verdade, diz que ele é 2 vezes mais forte que o sinal analógico, só que, na verdade, ele é 4 vezes mais forte que o sinal analógico. Então, como que vai funcionar isso? Com o sinal analógico, você pegar qualquer fio ou até mesmo uma fluorescente velha, colocar em cima do telhado da casa, vai funcionar. Com o sinal digital, isso não vai funcionar. Por quê? Porque o sinal analógico ele vai de 1 grau até 8 numa linha reta. E o sinal digital não. Ele vai de 0 a 1 grau numa espécie de escadinha. Então, essa dá interferência. Se você não tiver essa antena UHF, você não vai ter o sinal. É uma questão que vai ficar mais difícil. O governo tem uns programas agora ali, que depois eu vou comentar quem tem direito. Ainda aqui em Agudo a gente não tem direito a esse kit. E nem todas as pessoas vão ter direito a isso. Até mesmo quem puder já ir ligando para o 147 e agendar lá o cadastro, vai ligando. Porque a gente liga para lá, eu até liguei ano passado, quando saiu esse comentário, e a moça que me atendeu lá, ela fez um monte de pergunta e no final ela disse que eu não tinha direito. Por quê? Porque eles perguntam quantas pessoas tem na casa, quantas TV tem na casa, se o teu sinal já é digital ou é analógico ainda. Pergunta até quantas polegadas tem a TV. Então ficou, o meu cadastro vai vigorar até 2023. Um mês antes do final do desligamento do sinal analógico, é para ligar de novo para lá para ver se tem direito ou não e agendar e retirar nos Coreis. Essa questão aí dos kit, também tem outro problema aí. Como o kit ele vem com essa antena, aqui na cidade a maioria tem, que é a famosa espinha de peixe, no interior ela não vai funcionar. Vai continuar a mesma coisa como que é agora, só que no interior diminuiu de tamanho, que é a parabólica, né? Aqui na região, a que melhor está funcionando é a Oi Livre. Tem a Claro também, que são pagas, né? Tem a Sky, tem o pessoal aí que tem a Sky Gato, não sei como que está funcionando essa parte aí. Eu até comentei com o Sigmar ali, semana passada, em relação a isso. ele até ele parou de mexer com isso porque é só para dar problema, né? Então, o que eu recomendo, assim, quem puder já ir migrando agora para o sinal digital, não para fazer propaganda deles, mas a que melhor vai funcionar na parte do interior é o Oi Livre. Na verdade, assim, a gente não tem aqui em Agudo ainda o sinal digital disponível. Como que ele funciona aqui? Ele funciona em HD. Então, aqui, geralmente, a gente está apontando a antena aqui para o lado da linha branca e está funcionando perfeitamente. No sinal analógico, tem outra diferença também. Se você não adquirir 100% do sinal, ele vai ser difícil ter uma imagem boa. E o digital não, com 60% do sinal já tem uma imagem perfeita. Tem o sinal alto, que é 75%, e o baixo, que é 66%, 66%, ele vai funcionar perfeitamente ali. Eu fiz agora, dia 15 de setembro, um curso lá no Senai de Santa Maria para a instalação dessas antenas. Só que a gente tem um problema aqui, em relação a Claro, eles não estão liberando instalação sem CNPJ. Muita gente até já tem CNPJ aí, mas não liberaram o cadastro lá. Então, não sei como que vai ficar, porque eles têm os instalador deles que vem. Né? Alô, Oi Livre, tranquilo. Agora tem um problema. Se não for um antenista que fez o curso, também uma pessoa comum não vai conseguir instalar ela, porque ela depende de uma senha e é só o instalador que pode ter essa senha de liberação dos canais. Essa que vai vir do governo aqui, que é uma antena a espinha de peixe, que é essa comum, essa não precisa de senha, só coloca ali o cabo na televisão. Quem tem uma TV agora de última geração, a partir de 2012, não precisa mais do conversor e vai instalar ela normal. É só instalar a antena, colocar a configuração dela certinho ali passo a passo e esperar um minuto mais ou menos que ela vai atingir o 100% do sinal. Então, quem tem direito a esse kit do governo? Assim, na verdade, esse kit também ele vem incompleto, né? Ele só contempla com um conversor digital, um controle remoto e uma antena externa. O que está faltando aí? Falta o fio. Hoje, se tu vai comprar esse fio aí, tu vai pagar em torno de R$ 5, R$ 6 o metro. Falta os conectores para conectar o fio à antena e à televisão ou ao conversor. E a mão de obra. Essa aí fica a par de cada instalador. Depende da região também, quem vai cobrar pela corrida, né? Hoje, aqui em Agudo, geralmente uma instalação de uma antena comum está em torno de R$ 60. Agora, você vai partir já, no caso da Oi, essa que eu estou trabalhando com ela, aí já vai dobrar o valor. Porque varia de distância também, a liberação do sinal lá, através da senha, tudo isso requer valor. Então vai ficar nessa faixa, tá? Então, quem recebe o Bolsa Família, já vai ligando lá para o 147 para fazer o cadastro, para ver se realmente vai ter direito ou não. Quem construiu pela Minha Casa Minha Vida, ou comprou casa, apartamento, também tem direito, né? Quem tem o número do NIS, que é a identificação social, consegue aqui na secretaria, na assistência social, ali todo mundo tem esse número. Eu consegui acesso lá com eles no 147 através desse número. E os aposentados de baixa renda também. Então, quem é aposentado, ganha um salário mínimo, tem direito, só ir ali na assistência, fazer o cadastro e ligar para lá e pré-agendar o seu cadastro com eles lá também. Então, Agudo aqui ficou de fora da liberação do sinal digital agora. Até mesmo aqui, quando Santa Maria vai liberar aqui nas 8 cidades, mais Santa Maria ali, a gente está numa distância muito aquém da onde que vai situar a antena lá no Morro das Caturitas, lá em Santa Maria. Dá em média 80, 84 quilômetros. Então, isso dificulta para nós aqui adquirir o sinal digital ainda. Tá? Então a RBS, eu tentei entrar em contato com eles, não tive retorno deles ali, para ver quando que eles vão vir a Agudo aqui fazer testes, que eles na região aqui de Santa Maria, essas 8 cidades, eles estão com um carro testando ali para ver aonde que eles vão colocar um ponto. Vai precisar de um amplificador entre Agudo e Santa Maria para nós ter o sinal liberado. Aqui, sinal analógico, a gente aponta a antena aqui para o Cerro da Figueira, que tu tem o sinal perfeito ali. Aqui já vai dificultar um pouquinho, não tem que colocar entre Agudo e Santa Maria aqui para dar um melhor retorno para nós. Como a gente aqui trabalha só com HD, então isso nos permite acessar o satélite para ter o sinal digital disponível agora. E outro detalhe assim também, quem for migrar para o sinal digital, comprei uma TV, uma antena UHF hoje. Tem uma TV de tubo, troca o televisor também, porque não vai adiantar. Eu fiz uns testes lá em casa com a minha antena na TV do meu sogro e ficou péssima a imagem. Ela fica toda retorcida, então o sinal digital ele já foi voltado para televisores de tela plana. Não precisa ser de última geração, 4K, mas desde que tenha tela plana vai ficar uma imagem muito boa. Assim. E eu migrei para o sinal digital já em 2014. Foi um investimento há 4 anos atrás, para mim teve um custo de R$2.000. Estava sendo lançado ali, né? E eu tive que trocar o meu televisor também. Então, pegar um televisor pequeno, pega logo um televisor maior para ficar em sintonia com a antena, que vai ter uma melhor qualidade de imagem. Só para falar do dia que vai ser desligado aqui em Agudo, vai ser no dia 25 de dezembro de 2023. Então a gente tem mais praticamente aí 4 anos pela frente para se programar, só que não esperam chegar até 2023, né? Com o desligamento aqui na região de Santa Maria agora, a tendência é o sinal analógico piorar para nós aqui. Tá bom, pessoal? Então essa era a minha parte do sinal digital aí. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar. E quem puder ir migrando para o sinal digital já vai agora, que vai ter uma boa qualidade da imagem. E o sinal analógico não tem essa potência para transmitir para a nossa televisão. Obrigado.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Lauri Klein e Isabel Lamaison. Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Da mesma forma, presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Todos os vereadores continuam, senhor presidente, portanto, há quórum.
Está na ordem do dia o seguinte pedido de informação. Pedido de informação número 9/2018. Abre espaço para discussão sobre o pedido de informação. Não havendo escrito, coloque em votação o pedido de informação 9/2018. Os vereadores que estão a favor permanecem como estão. Caso contrário, levante-se. Pedido de informação número 9/2018, aprovado por unanimidade de voto. A discussão de pauta hoje está prejudicada por não haver matéria. Passamos às explicações pessoais, onde que abre espaço para até 5 vereadores escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereadora Isabel.
Vereador Rui.
Houve a inscrição do vereador professor Mauro, da vereadora Isabel Lamaison, do vereador Rui Milbert. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha ainda na galeria, inicialmente o parabenista Rafael Knirsch pela explanação sobre sinal digital, questões que eu desconhecia. Importante a população estar informada e nós vereadores também. Mas o assunto que eu tenho para hoje é um pouco diferente. Eu tirei o final de semana para leitura, li sobre os processos envolvendo a administração municipal e pesquisei sobre corrupção. Qual a cifra que representa hoje a Lava Jato eu fiquei surpreso. Chegamos à cifra de 8 trilhões. Esse valor foi divulgado pela revista Época em 2017. A soma, ela é inimaginável. Eu procurei algo para comparar, mas ficou muito difícil. Vou comparar com o valor do orçamento do Brasil para 2018, que é de 3,57 trilhões. Juntando dois orçamentos da União, nós não chegaremos ao valor desviado pela Lava Jato. Esses valores foram divulgados pela Agência Brasil de Brasília. Posso comparar também com o Produto Interno Bruto do Brasil 2015, que foi de 5,9 trilhões. O PIB, ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos durante o ano. Com o que estou falando, não estou querendo atingir nenhum partido político com esse assunto, porque o meu partido, os progressistas, está envolvido no Lava Jato. Mas são impressionantes os números. Por falar de corrupção, temos um compromisso moral com o povo agudense também, de lembrar que a corrupção também é um assunto muito presente aqui. Os valores, eles não são tão astronômicos, mas muito significativos para o município, como o porte de Agudo. Fomos surpreendidos com a divulgação de mais um servidor envolvido e afastado do serviço público e também a divulgação de outra empresa envolvida na Operação Fogo Fato. O servidor afastado é Lauri Klein, da Secretaria de Obras, o nosso colega vereador. Há outras medidas cautelares ainda e o mesmo, ele tem direito à defesa. Ele é somente acusado por enquanto. A empresa de Porto Alegre, é significativo também o número de funcionários afastados já. Os valores desviados 2015 e 2016 da Prefeitura de Agudo são no valor de R$1.100.000. Isto verificado em auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Mas já foi relatado que a corrupção já existia também em anos anteriores. Vejam bem, caros colegas, senhor presidente, com certeza teremos outros valores a serem anunciados ainda. A corrupção, ela afeta diretamente o bem-estar do cidadão agudense, com a diminuição de investimento em saúde, em educação, infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos essenciais à vida. Eu pergunto quantos agudenses tiveram seus direitos atendidos, não atendidos por falta de dinheiro? Quantas vezes voltaram sem remédio ou sem serviço dentro da sua propriedade, que são parados por lei e que não puderam ser feitos por falta de dinheiro? Quantos tiveram suas casas inundadas após temporais? Acho que é difícil de calcular isso. Não podemos mensurar isso. Com tudo que está acontecendo, o alicerce do governo Valério, ele está bem frágil. As pessoas de sua inteira confiança sucumbindo, sendo afastados pela justiça. Muito preocupante o fato, pois o prefeito também vira réu em outro processo, o processo da patrulha agrícola. Um governo que foi atingido no seu cerne. O prefeito, nesse momento, ele precisa parar e parar as arestas e propor um novo modelo, um novo modo de governar. Todos nós, vereadores, nós temos acesso aos processos, mesmo correndo em sigilo. É muito importante sabermos o conteúdo para uma tomada de decisão. O momento em que estamos, ele é crítico. Ele exige a nossa máxima atenção, caros colegas, senhor presidente, para não errarmos por omissão ou também por desconhecer os fatos. Temos a incumbência de fiscalizar e tomar as medidas cabíveis, respeitando a lei orgânica, o regimento interno e demais leis. Não podemos errar por omissão, como já aconteceu nessa casa. Isso agora, isso não é uma questão de partidos políticos. É uma questão de ética, é uma questão de moral. Que cada um de nós, vereadores, tenha o bom senso de fazer o que realmente precisa ser feito. Friso também, novamente, que todos os envolvidos, eles têm direito à ampla defesa. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento novamente o presidente, colegas vereadores, as pessoas que ainda se fazem presente aqui na galeria. Quanto, só gostaria de fazer uma explanação quanto à aplicação do produto BTI, muito comentado hoje aqui já na casa. É de entendimento que a comunidade realmente já necessita desse produto. Mas assim, ó, o município já comprou o produto, que são 250 litros, já está aqui, tá? Só que uma equipe do SEVES, da Ambiental, de Porto Alegre, chegou hoje aqui no município, tá? Eles estão aqui durante toda a semana para fazer as análises e os cálculos sobre a dosagem que deverá ser usada. Então, como eu já falei, a vazão dos arroios ela deve ser menor, porque senão o resultado não será satisfatório. Esta semana será definida e nos próximos dias já podemos nos organizar para aplicação. Mas como eu, vigilância, falando pela Secretaria da Saúde, a gente depende do trabalho e da orientação deles. Esta semana será definido e com certeza na segunda-feira que vem já tenho notícias positivas quanto à aplicação. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, as pessoas que ainda permanecem conosco, muito obrigado aí pela presença de todos. E quando eu vi a inscrição da colega vereadora Isabel, da situação, eu imaginei, colega vereador, um assunto muito diferente desse que você abordou. Com certeza esse bichinho borrachudo, ele é maldito. Ele é muito maldito, concordo contigo. O município já comprou o produto para aplicar, para matar esse bichinho, entendeu? Né? E com certeza vai atormentar um pouquinho menos nosso produtor, nosso contribuinte que está aí pelo interior, pela nossa cidade, e que está com a pulga atrás da orelha, além de ter o borrachudo, com outros assuntos. E primeiramente eu quero parabenizar esse rapaz aí, esse Tafarel, Telmo Knirsch, nosso amigo, que volta e meia está aqui, não sei se ele está aqui, ele está aqui, esse rapaz, né? Fala muito bem esse rapaz, trouxe esclarecimentos aí de algo que vai ser uma mudança, né? Esse sinal digital, e que com certeza vai trazer uma melhor qualidade, principalmente na questão de imagem, né? Na nossa televisão. Para que nós possamos ficar mais por dentro, poder enxergar melhor por aquilo tudo que está acontecendo, porque tem algumas coisas obscuras, né? Antigamente, quando eu lembro muito bem, quando eu fui candidato a prefeito, tinha um adversário meu que ele falava muito do passado obscuro, entendeu? Então, quem sabe com essa televisão digital agora, com essa melhor imagem aí, nós possamos trazer uma melhor imagem de tudo, né? Entendeu? E nós somos responsáveis para isso. E quando eu vi o colega vereador Cardozinho de falar sobre boatos é o que mais tem, né, colega vereador Cardozinho? E quando você mencionou, eu fico muito feliz e contente, capacidade para ti não vai faltar. Se o pessoal está dizendo que tu poderá ser um secretário de saúde, é porque o pessoal acredita em ti. Eu sou testemunha disso. Hoje mesmo vi pessoas lhe procurando e tem um maior apreço, não desfazendo o nosso secretário, né, que faz um belo trabalho, mas com certeza o Carlinho vai ser um baita secretário. Quer dizer que, pelo que eu percebi, colega vereador, de que você mesmo falou, é você que está falando, né? Inclusive tem murmúrios aí de afastamento do nosso gestor municipal, do prefeito. Mas o que está acontecendo, Carduzinho? O que está acontecendo, homem? Né? Então eu fico muito triste, até assim, ó, eu não que vocês estão, eu vejo vocês se manifestarem por da forma que estão me olhando até, mas eu me sinto constrangido aqui, pode ter certeza, muito triste. É, para trazer assuntos, por exemplo, que nem agora, por exemplo, no nosso comentário, muito bem colocado pelo colega vereador Mauro, e que nós somos vereadores de oposição, e isso é natural, eu até peço desculpas à própria bancada aí, que é da situação do governo, mas, por favor, está um lamado de notícia ruim, né, essa atual administração. Eu até, assim está o Leoni aqui, o Leoni me cobrou numas duas ou três sessões atrás, de que eu tinha... Não é faltada com a verdade, mas eu tinha esquecido. Nós temos aqui a desaprovação das contas do ex-prefeito Ariel Alves Anunciação. Nós temos a fraude do concurso público. Nós temos a Operação Fogo Fato. Nem vou entrar em méritos, todo mundo sabe quem tem, quem está preso, não está. Isso é, todo mundo já sabe. Nós temos um inquérito aberto envolvendo a patrulha agrícola, no qual eu fiz um pedido de informação aqui. As pessoas não estão confiando mais, colega vereador Sandro. É, eu tenho uma aproximação muito grande contigo, mas a credibilidade está muito baixa, muito baixa. E aí hoje, não, se já não bastasse o envolvimento do Executivo Municipal, né, esse governo aí do PMDB, está envolvido em muita denúncia. Né, para pouco tempo atrás, parecia que a atual administração do PMDB jamais ia sair do poder. É que nem eu falei vez passada, eu vi num candidato que foi deputado federal, candidato nessa última, o regresso dele em votos. Ele, há três eleições ele fez 1.800, na penúltima fez 600 e na última fez 300. Não se elegeu mais. O povo não está perdoando. Eu já estou vendo como vai ser as eleições aqui em 2020. Feliz de nós, colega vereador Mauro e Gelson, que nós somos oposição nesse momento. Eu não queria estar no pelo de vocês, cara. Não queria ser situação nesse momento. Fico muito triste. E para complicar, colega vereador Lauri, eu fico triste por poder estar aqui, do meu dever de mencionar sobre um assunto que o senhor está envolvido. Eu só torço para que essas denúncias todas, que o senhor vai ter todo o direito de se defender, mas é complicada a situação aqui de nós, vereadores, colega vereador Itamar. Né? Então, assim, ó, a principal função, uma das principais funções do vereador é legislar, é criando leis. Leis, mas vocês sabem que criar lei, muitas vezes perguntam, mas qual é a lei que tu criou? Lei hoje, qualquer lei que o vereador vai criar, não pode envolver recurso. Não pode custar nem um centavo. Então, hoje, o que pode se criar? A lei símbolo, a flor símbolo do município, nome de rua, dar nome para o... que são, tudo é importante, não estou dizendo que não seja importante. Vou pedir o meu espaço de líder, passa muito depressa o meu tempo.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Melo.
Hoje, por exemplo, assim, a atribuição do vereador para criar a lei é nome de rua, como eu estava dizendo, dá o nome do posto de saúde, que faz muito bem, muitas vezes, uma maneira de poder homenagear, né, Neco? Entendeu? Dá um nome de uma pessoa que muito fez para o município, a exemplo da tia Laurinha, do posto de saúde da vila, do bairro Caiçara. Nós temos o posto de saúde, se não me engano, foi dado o seu Braga, e tantos outros nomes, né, de ruas, né, inclusive há poucos dias teve um cidadão aqui pedindo que fôssemos dar o nome de uma rua, quem sabe, uma localidade, por esse vereador Arlindo Castro, e tantas outras pessoas que eu acho que deveriam não só ser lembradas quando mortas, mas em vida, mas realmente não acontece, né, então... O vereador tem essa atribuição e, principalmente, é fiscalizar. Aí eu pergunto para os colegas vereador, colega vereador Lauri, como vai funcionar hoje, por exemplo, que a principal obrigação de nós, vereadores, é de fiscalizar. Mas se nós estamos envolvidos junto nessa operação Fogo Fato aí, que é distribuição de areia, distribuição de brita, mau uso do dinheiro público, ou seja, comprando, direcionando algumas empresas que estão envolvidas, a situação é delicada, gente. É muito delicada. Então requer, eu acho, de nós vereadores, né, coube a mim, até assim, eu fui cobrado, né, Guilherme, eu fui cobrado de que talvez quem ia se manifestar, fiquei muito contente e tinha certeza que o colega vereador Mauro ia se manifestar sobre esse assunto, não tem como nós não se manifestar. Então, sobre mais esse episódio, e que infelizmente, meu colega vereador, meu amigo, meu cliente, mas infelizmente eu como vereador mais votado do município de Agudo, porque as pessoas muito acreditam em mim, eu preciso mencionar. Né? Preciso mencionar, e para nossa tristeza, para o nosso azar, nós temos um vereador envolvido, e eu fico muito triste. Fica assim abalado, colega vereador, a situação do atual governo. Muito se fala, muitas pessoas já vieram a mim, nós precisamos tomar atitudes. A prova disso, está aqui o nosso presidente do partido, inclusive nós temos aqui uma reunião que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, inclusive a Simone, eu acho que não está sabendo ainda, nós estamos agendando aqui uma reunião da executiva e todos os filiados, quem quiser participar, mesmo que
pode até, de repente, até não ser filiado, se for o caso, no dia 18, Simone. Dia 18, agora de outubro, quinta-feira, 20 horas. Inclusive, vou pedir permissão aí ao nosso presidente aí da casa, para que nós conceda esse espaço aqui, para nós fazermos a nossa reunião do nosso partido, para tratar principalmente desse assunto, envolvendo o executivo em tantos escândalos e agora, e por nossa infelicidade, nosso colega vereador Lauri. Então, eu vi que espaços não faltou, ninguém se manifestou sobre esse caso, a população, a maioria deles está aqui hoje, e se eu não estiver faltando com a, se eu estiver faltando com a verdade, que levante o dedo, que eles estão aqui principalmente por esse assunto que envolve mais uma vez agora sim o legislativo. E ninguém se manifesta, a não ser o nosso colega vereador Mauro. Tem espaço agora, talvez ainda possa se manifestar. Então, é assunto que interessa ao nosso contribuinte, é recursos que estão sendo alocados, talvez indevidamente, uso, mau uso da máquina pública, é improbidade administrativa direto, gente. E o nosso prefeito, até então, que tanto se falava, ah, o prefeito Valério não tem nada a ver, tomara a Deus que a gente possa sempre chegar aqui que o prefeito Valério não tenha nada a ver. Mas vocês são subordinados a ele. Ele certamente deva mandar. Nessas pessoas todas estão envolvidas. Como que o prefeito não sabe? Como que as coisas estão acontecendo e ninguém sabe de nada? Né? Então é uma questão triste para o nosso município. Mais um episódio. E eu, fatalmente, até nesse momento, talvez eu não gostaria de ser vereador. Né? Seria isso, senhor presidente, na minha manifestação. Meu muito obrigado.
Líder do partido.
Espaço cedido ao vereador.
Isso é do espaço para o Itamar Pontel.
Quero apresentar mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, mais uma vez a saudação a todas as pessoas na galeria. E quero me deportar a dois assuntos. E, um da fala do vereador Rui Milbert, em primeiro lugar. Gostaria de me deportar sobre a fala da vereadora Isabel. Acredito eu que esse produto BTI, ele deve estar presente nas propriedades e no interior do nosso município o mais breve possível. Eu sei que tem um levantamento de águas dos arroios aí, das chuvas, tem um roteiro que é pegado como base e para depois, posteriormente, ser liberado esse produto. Mas o controle, o ataque é intenso no borrachudo. E eu que estou diariamente no interior, a gente sabe de que muitos produtores têm uma dificuldade muito imensa de trabalhar só na base de produtos repelentes ao mosquito borrachudo e que há essa necessidade, com certeza, com a maior brevidade possível. Se deportando à fala do vereador Rui Milbert, eles colocaram que o passado é obscuro, que foi mostrado em campanhas anteriores. Digo a ele que o passado ele não volta. Se uma vez foi obscuro, continuará. Ou nunca mais sai essa mancha do que aconteceu anos atrás. Dizer de que os nossos, pessoas envolvidas, e que se amanhã ou depois forem condenados, que ainda não tem a condenação final, eles também terão um passado obscuro. E isso ninguém tira da vida de uma pessoa que teve uma condenação por parte da justiça por algo que foi indevidamente buscado. Dizer que eu até concordo em algumas colocações do senhor, mas não posso concordar que o senhor generaliza todo o PMDB. Eu tenho certeza e tenho minha consciência muito tranquila e pelas palavras, nós sendo situação, nós deveríamos nos envergonhar ou nem comentar esse assunto. Eu me coloco na situação de comentar sobre o assunto de tudo que está acontecendo no nosso município, porque eu tenho certeza e absoluta consciência minha de que eu não tenho nada a ver e não estou envolvido a nada do que está acontecendo. Então, eu não posso ficar quieto neste momento onde o senhor generaliza o PMDB. Eu sou do PMDB, com muito orgulho, estou nessa sigla partidária, como existe problemas no PP, como existe problemas do PDT, como existe problemas em qualquer partido. Tá? Só que existem pessoas boas dentro de qualquer partido. E eu não posso ir para casa hoje ouvindo a tua colocação como generalizou a situação e o PMDB. Eu não posso, antes de dar uma contrapartida aqui junto ao teu discurso, de que dizendo que existem pessoas e se forem condenados terão o passado obscuro que nem o senhor teve. E eu não vou acobertar e não vou deixar e não vou defender pessoas envolvidas com passado obscuro. Então nós temos que deixar bem abertamente a comunidade que nos ouve, as pessoas que estão aqui presentes, que ninguém defende ladrão, ninguém defende pessoas envolvidas. Se estão envolvidas é porque souberam que amanhã ou depois poderia aparecer o problema. E essas pessoas devem, assim, responder pelos atos que fizeram. Mas isso quem vai dizer não vai ser eu, tu, o vereador Gelson, nossos vereadores. Quem vai responder vai ser a justiça. Então, eu não posso ir para casa sem te falar a verdade também, junto ao que eu sinto e junto ao PMDB. Tá? Então, seria isso, senhor presidente.
Oh, peço silêncio, meu colega.
Do PSDB.
Espaço de líder da bancada do PSDB cedido ao vereador Gelson Nancha.
Eu vejo a discussão. Quem é, assim, ó, nós, vereadores, nós temos que defender os direitos do nosso município, e como a gente sabe o que está acontecendo, é vergonhoso. Mas eu particularmente, eu não vou poder julgar ninguém, porque eu não sou juiz. Só que eu vejo, assim, que quando tem desvio de verba, fica ruim. Quem vai julgar eles? O próprio pessoal do município. Aí, olha, esse pessoal que está aqui hoje, tá, dá para ver o que está acontecendo. Então, eu vou chegar direto e vou dizer, não, posso até olhar no olho, quem é que vai julgar? Vai ser a justiça. Quem tem rabo preso, vai pagar por isso. As palavras do Itamar até foram sábias, é verdade. Eu tenho certeza que eu não estou envolvido. Então, ó, quem está envolvido vai sabendo o que está acontecendo. Então, deve e sabe. Tenho certeza que lá no fundinho da memória dele está cutucando quem está envolvido. Porque quem é indiciado alguma coisa na justiça, algum problema tem. Isso todo mundo sabe. Então, quando dizer que não sabe de nada, eu acho que é uma coisa bem... Ou alguém envolveu, que a gente não sabe de nada. Então, essas coisas de não saber de nada, fica difícil. Mas, então, vamos deixar para a justiça e vamos tentar ajudar o município, onde estão os problemas, vamos tentar resolver... Aqueles que eu falei, eu conto com vocês sobre aquele orçamento e vão deixar de julgar as pessoas, que fica muito melhor, vão fazer crescer o município. Seria isso.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 22/10/2018 e declaro encerrado a presente sessão. Boa noite.